A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Descobri que até que é bom a gente ser antigo. Numa clínica médica que frequento todos os anos para o necessário e imprescindível check-up, fui abordado por pessoas bastante simpáticas. Perguntaram, o senhor é? Eu digo, sou. Isso acontece sempre, principalmente depois que eu iniciei a falar na Fortaleza Antiga, em pequenas intervenções na TV Assembleia, e também essa minha presença todos os dias na Rádio FM Assembleia. As pessoas que estavam lá no consultório médico eram mais jovens do que eu, e a conversa era sobre a lendária PR9. Uma dessas senhoras falou que era frequentadora do programa Divertimentos em Sequência nas tardes de sábado no edifício Pajeú. Citou João Ramos, Mozart Marinha, Adelson Braz, Lady Maia, Augusto Borges. E a outra que acompanhava nosso papo aproximou-se e entrou no assunto novelas. Falou em Maria José Braz, Ângela Maria, Iracilda Gondim, Glice Salles e fez referência à novela Penumbra, história que fez muito sucesso, a exemplo de uma outra. Olha o título, Madalena, um pecado feito mulher. Por pouco o Nordeste, jornal da Arquidiocese, não proibiu de ouvir, tendo em vista o título. Eu vou repetir, Madalena, um pecado feito mulher. Essa novela fechou uma audiência da Ceará Rádio Clube. Todo mundo na cidade falava nela, elogiando a performance dos radiatores e radiatrizes. E a conversa foi animando, atraindo outro grupo que aguardava sua consulta na clínica. Foi a vez do tema chegar, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a história, O Direito de Nascer. E elas riram também quando eu lembrei que essa história, Direito de Nascer, demorou mais de um ano. Foi um drama comovente de amor não correspondido. Foi campeã de audiência. E muitos bebês que nasceram naquele tempo foram batizados com os nomes dos heróis e heroínas da novela Direito de Nascer. Foram tantas as Isabel Cristina. Você que tem esse nome, Isabel Cristina, fique sabendo que seu nome foi da novela Direito de Nascer. Estava tudo tão bom no local que eu tossi, certamente, os que participavam da nossa conversa, que o doutor Cláudio Falcão não chegasse tão cedo. O assunto era emocionante, comovente até. Foi quando surgiu elogios ao programa Audições a Cearense. Era um programa de boa música apresentado ao meio-dia, após a crônica do Ceará, que era lida por João Ramos. Mas o bom mesmo foi quando uma das senhoras citou o Expert Pires, famoso garoto propaganda da TV Ceará Canal 2 dos produtos Coty. Ele me maquiou, ela confessou. O Pires era alegre, folgazão. Ele terminava seu comercial com castanholas nos dedos e a frase combinado, obrigado, tchau. Ainda bem que não apareceu quem falasse na piscininha do Estoril, da Praia de Iracema, no Guilherme Cabeção, vendendo doce gelado de morango, aquele que deixava a língua roxinha, roxinha. Como é bom recordar a nossa Fortaleza Antiga, meus amigos.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Francisco de Moraes Alves.
Quem quebrou meu violão? de estimação.
Francisco Alves, Chico Alves, ou Chico Viola, foi um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX e considerado por muitos o maior do país. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu, no ano de 1933, pelo radialista César Ladeira, o título de Rei da Voz. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da nossa música.
Foi um sonho que findou, um romance que acabou.
Assim como seu ídolo, Vicente Celestino, Francisco Alves tinha uma voz de tenor, mas com o passar do tempo, consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos.
Abre a janela, vem ouvir a voz plangente do violão que junto a mim chora comigo.
Foi de Francisco Alves a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a ele, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres, Ismael Silva vieram a ser consagrados. O mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou ao longo do tempo, como Ai Que Saudade da Amélia, ou a primeira gravação do samba Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar de nos meus.
Neste domingo no Brasilidade, 18h, Francisco Alves, o Rei da Voz. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve, programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Ceará tem registrado focos de incêndio em várias localidades, inclusive um incêndio de grandes proporções foi registrado na divisa do Ceará e Piauí. Nós vamos conversar nesse momento com o comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, estabelecido na Assembleia Legislativa, Coronel William Rodrigues. Coronel William, bom dia para o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente é um prazer estar aqui, passando as informações necessárias para difundir o trabalho do Corpo de Bombeiros.
É um prazer recebê-lo, Coronel.
Prazer.
Coronel, o senhor sabe da situação atual desse incêndio que consumiu boa parte das propriedades do limite entre os municípios de Parambu, no Ceará, e Pimenteiras, no Piauí?
Sim, sim. Nós estamos contentes pelo controle, né, no momento da situação, que o incêndio próprio define que é o fogo fora do controle. Então, neste momento, graças à atuação conjunta do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e a equipe de Picos também do Corpo de Bombeiros de Piauí, a situação está sob controle. E tendo o apoio óbvio, a ação óbvia das equipes de Tauá, com reforço do Corpo de Bombeiros do município de Crateús. Então esse trabalho conjunto propicia então o controle que nós tanto esperávamos das chamas e da região também por conta desse fogo.
Coronel, ultimamente até que parou um pouco, mas aconteceram muitos problemas em apartamentos, em casas, incêndios e outros problemas. Pergunto, como prevenir a ocorrência de incêndio em casa, em apartamento?
Olha, o incêndio é o fogo fora do controle humano. Nós precisamos de fogo para tudo, do calor para tudo. para a vida em si. Mas no momento que nós perdemos tal controle, então a vida humana está sob risco. Diante disso, o que nós aconselhamos? Nós temos alguns pontos, por conta da nossa experiência de atender ocorrências, que realmente a gente observa que são frequentes. Por exemplo, quando se usa uma prancha para cabelo, põe-se em cima de uma cama. Ali é um fator de risco. Quando se tem um ventilador, muito tempo sendo utilizado por muito tempo, o calor ele é posto, ele é apresentado por esse aparelho, isso também pode causar incêndio no próprio aparelho e, ou em cortina que esteja próximo a esse aparelho. O ferro de engomar sobre a cama é outro risco também. Vela acesa por qualquer outro motivo, por passar a noite ou por questão de crença, em locais onde possa ter cortina, coxa de cama. Além disso, podemos colocar também o fator das lamparinas que algumas senhoras usam. Todos isso são questões de risco, são fatores de risco que pode causar um incêndio. Então, que nós viemos a evitar todo esse material, toda essa forma de apresentar, de ter em mente que possa ocorrer um incêndio, você possa retirar. Outro detalhe também é a sobrecarga da corrente elétrica em algumas tomadas onde se usa aquele famoso T ou Benjamin. Ali também pode causar uma grande solicitação de energia para aquele ponto de energia e, consequente, trazermos um curto-circuito na própria fiação e termos um incêndio. São fatores diversos, né? E esses são os pontuais, são aqueles que nós mais encontramos quando estamos atendendo ocorrências.
Coronel, recentemente, eu acho que nessa semana ou foi na semana passada, um grande incêndio provocado por um celular que dormiu ligado para carregar, não?
Pronto. Falamos disso há instantes, né, agora. Ou seja, uma sobrecarga enorme, um celular que é um equipamento que pode falhar e estando em meio a um material combustível, ou seja, tecido, coxa, roupas, papéis, enfim, ele vindo a explodir ou ter essa descarga de calor, logicamente podemos ter um incêndio. E, consequentemente, vidas podem ser ceifadas por falta de zelo, por falta desse cuidado, que já é de conhecimento de todos.
O Coronel William Rodrigues é o comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que serve aqui na Assembleia Legislativa. Coronel, e perguntar o seguinte, eu tenho notado, inclusive no prédio que eu moro já aconteceu, que existe uma empresa encarregada de fazer uma vistoria nos prédios para verificar o sistema de segurança que envolve a instalação elétrica, envolve tudo que for importante num prédio. Eu pergunto, o Corpo de Bombeiros acompanha esse trabalho? Ele tem conhecimento que existe isso? Essas pessoas só podem fazer esse tipo de exame com o aprovo dos bombeiros?
Na verdade, quem pode dar este aval técnico são pessoas qualificadas para isso. Ou seja, engenheiros que são dotados do conhecimento para fazer tal vistoria e emitir tal laudo para aquela entidade particular. O Corpo de Bombeiros, quando solicitados, ele observa, ou então em fiscalização espontânea ou fiscalização educativa, ele observa esses pontos frágeis, pontos vulneráveis e aponta para a entidade para o condomínio, enfim, para aquela instituição, para aquele órgão, para aquele setor, de que existem tais falhas e elas precisam ser corrigidas. Não sendo corrigida, pode ser interditada, sendo de uso público. Então, diante disso, o que se requer é atenção para ver se essa empresa, ela possui tais características, ou seja, setor de engenharia, nós sempre temos um setor muito forte no estado do Ceará, se essa pessoa é capacitada, tem conhecimento técnico para emitir tal laudo e é do conhecimento do Corpo de Bombeiros que essa pessoa lá é registrada como autoridade para emitir tal laudo e tal parecer para correção da estrutura física de um prédio ou da estrutura de uma casa de show ou então um bar, enfim, o que seja. Mas a entidade, a pessoa, o órgão tem que estar qualificado para esse fim. Tá certo, Marcelo?
Exatamente. E nós aqui na Rádio FM Assembleia, e tenho certeza todas as pessoas que trabalham nesse prédio, quando veio os bombeiros, veio o senhor, veio todos os seus comandados aqui trabalhando, a gente sente que nós estamos garantidos. Muito obrigado, Coronel.
Marcelo, um prazer, e aos ouvintes também é um prazer, estamos à disposição. Vidas alheias e riqueza salvar, nosso lema. Estamos prontos, primeiramente para a vida e depois para os bens. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado ao senhor.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje nós estamos recebendo o articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, doutor Jean Lopes. Doutor Jean, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, caros ouvintes.
Doutor Jean, diga-nos alguma coisa, ou tudo, né, a respeito do curso sobre gestão de operacionalização da Carta de Serviço do Cidadão que está sendo promovido pela CGE.
Pronto, Marcelo. O instrumento Carta de Serviços ao Cidadão nada mais é do que a administração pública disponibilizar para os cidadãos um leque de serviços que o governo do estado, o governo municipal, o governo federal presta à população, especificando requisitos, etapas do processo, documentação necessária, as formas de acesso. E apesar, na série, do estado do Ceará já estar um bom tempo aí tocando esse instrumento por meio da época da gestão pública, em meados de 2009, 2010, agora oficializou por meio da Lei Nacional 13.460, que tem a sua previsão legal, em que toda administração pública, seja ela estadual, municipal, federal, deve instituir a sua carta de serviços ao cidadão, dando transparência ali dos serviços públicos que são prestados aos nossos usuários.
O curso é ministrado em Fortaleza e no Ceará pessoas de outros municípios?
A gente está mais uma vez na série, com uma parceria com a Escola de Gestão Pública. Durante essa semana, hoje a gente vai realizar a terceira turma. Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual foram contemplados. A gente convidou a pessoa do ouvidor, que vai ser aquela ponte ali, ouvidor que tem aquela relação com o cidadão, aquele que usufrui o serviço, vem reclamar, vem sugerir o aprimoramento daquele serviço. Convidamos ainda a pessoa responsável pelo planejamento, pelo desenho de serviço do órgão, para que de forma conjunta esses servidores possam atualizar e disponibilizar a carta de serviço do seu órgão para a população. E na próxima semana, na série, a gente vai contemplar os servidores, ouvidores, da área da saúde. São 70 unidades espalhadas em todo o estado do Ceará, vão ser 3 dias de oficina, então a ideia também é qualificar esse público.
Com isso, a CGE garante a transparência de todos os atos do governo do estado e das repartições que estão juntas ao governo do nosso estado, não é isso, Jean?
Sim, Nathélio. Cabe ressaltar que até o ano de 2008, a responsabilidade, a competência, né, de gerir a carta de serviço era da Secretaria do Planejamento e Gestão, e com a reestruturação do Poder Executivo a final do ano de 2008, essa incumbência ficou a cargo da CGE, né, por meio da Rede de Controle Social, em articulação com toda a gestão do órgão, e vai ser muito cômodo para o cidadão, na série, ele saber, por exemplo, onde é que ele consegue tirar um documento de identidade, quais locais, quais requisitos, que documentação ele tem que legar, as formas de acesso, é presencial, é eletrônica, tem alguma taxa, como pagar essa taxa, tem isenção. Então, para o cidadão vai ser muito prático, certo? Ele não vai ter aquela perca de tempo de chegar ao órgão e não saber que documentação levar, e somente lá ser orientado que precisa disso, precisa daquilo. Então, para a sociedade vai ser um ganho enorme e a CGE vai ter esse compromisso de agregar qualidade, transparência, articulação com os órgãos públicos para manter sempre essa carta de serviços atualizada em prol da população.
Jean Lopes, muito obrigado. Um bom trabalho, hein?
Obrigado a vocês, Nathélio, por mais uma oportunidade de divulgar o serviço da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado e do Governo do Estado. Um abraço a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos na rua Conde de Irajá, a rua do bairro Praia do Futuro. Tem por patrono o padre Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, o Conde de Irajá, nascido em Recife em 1798, filho de João Rodrigues de Araújo e de Catarina Ferreira de Araújo. Era político, foi professor de teologia durante 17 anos no cemitério de Olinda. Foi deputado na Assembleia Geral duas vezes pela província de Pernambuco. Foi capelão-mor do imperador Dom Pedro I e do imperador Dom Pedro II. Sagrou e deu bênção nupcial às suas majestades imperiais, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina, e às princesas Dona Januária e Dona Francisca. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia de Ciências e Artes de Roma, foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem de São Januário, com a Ordem de Francisco I, e foi agraciado com o título de Conde de Irajá, em 1845. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 11 de junho de 1863. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência promoveu audiência pública para apresentação do projeto Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio. A solicitação foi da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim. O projeto é uma iniciativa do Ministério Público e a apresentação foi feita pelo promotor de justiça, Hugo Mendonça, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Comissão da Infância e Adolescência também visitou na manhã de ontem as unidades de acolhimento para crianças e adolescentes 3 e 4, localizadas na Regional 6, em Fortaleza. Deputada Érica Amorim informou que está sendo formulado um mapa das crianças acolhidas para ajudar esses equipamentos a garantir mais melhorias. Comissão de Juventude aprovou o projeto do deputado Davi Duran, que assegura aos jovens de baixa renda duas vagas gratuitas no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros e outras duas vagas com 50% de desconto, no mínimo, no valor das passagens. A Comissão de Cultura e Esportes aprovou o projeto do deputado Bruno Pedrosa, que institui a Coordenadoria do Humor e da Arte do Estado do Ceará, com a finalidade de preservar a memória cultural do humor cearense. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou 3 projetos de indicação, todos de autoria do deputado Soldado Noélio, dentre eles o que dispõe sobre a isenção da cobrança do IPVA e do ICMS na compra de veículos novos que atuam através de aplicativos via internet. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da personalidade jurídica, das competências e do nome da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. A CCJ também aprovou projetos da deputada Fernanda Pessoa sobre a criação de delegacia especializada de proteção ao idoso no município de Maracanaú. E do deputado Marcos Sobreira, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Desde segunda-feira estão em vigor novas regras para quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação.
Entrevista.
Sobre esse assunto, foi convidado para falar neste programa o gerente do Núcleo Prontuário Habilitação do DETRAN, Rodolfo Ribeiro. Doutor Rodolfo, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite.
Bom dia, prazer é meu, viu?
Doutor, uma das mudanças mais comentadas é o fato de que o treinamento em simulador de direção se tornou facultativo em vez de obrigatório. O DETRAN já está liberando candidatos à CNH sem exigir o simulador?
Pronto, na verdade o uso do simulador no estado do Ceará já estava suspenso devido a uma liminar da justiça em que determinava que não era necessário o uso do simulador, tá? Então, no efeitos práticos no estado do Ceará, na verdade nós não teremos muito. O que a gente alterou o sistema desde segunda-feira foi a questão das aulas, né? Porque houve a diminuição de 25 para 20 aulas práticas. Aí sim teve um efeito que o DETRAN já, inclusive, já trabalhou nesse sentido.
Agora, houve também uma diminuição no valor, no que a pessoa paga para tirar a carteira?
Bem, as taxas do DETRAN, né, as taxas do serviço público do DETRAN continuam os mesmos valores, certo? Logicamente que há uma questão de diminuição de aulas práticas e aí essa questão de valores do CFC, né, das autoescolas, de acordo com o livre mercado, certamente deverá ter um apontamento nesse sentido de uma redução de valores, mas aí é algo que o DETRAN ele não pode contingenciar sobre esses valores, né? É algo particular entre o aluno e o CFC.
Nós estamos conversando com o gerente do Núcleo Prontuário na Habilitação do DETRAN, Rodolfo Ribeiro. Mais uma pergunta, doutor. O prazo de validade foi elasticido?
Na verdade, essa questão do prazo de validade da CNH ela ainda não foi alterada. Tá? Existe um projeto de lei que está muito próximo de ser votado, inclusive é um projeto de lei que não altera não tão somente a questão da validade de CNH, ela vai trazer muitos outros fatores, por exemplo, como a questão do aumento da quantitativo de pontos, a questão do no uso do exame toxicológico para a renovação das categorias profissionais. Então, essa questão de alteração da validade da CNH, por enquanto, ela ainda não foi devidamente produzida, porque ela ainda está em votação, tá? Ela ainda não foi aprovada e ainda não tem os seus efeitos práticos, na verdade.
Doutor Rodolfo Ribeiro, existe uma idade limite para a pessoa tirar sua carteira de motorista, a Carteira Nacional de Habilitação, ou depende da disposição da pessoa, a saúde, a maneira como a pessoa se apresenta no dia do exame?
Pronto, excelente pergunta. Na verdade, não existe uma data máxima, tá? O que existe é que, a partir dos 65 anos, os condutores terão a validade de sua CNH reduzida, tá? Então, a validade da CNH de pessoas que têm mais de 65 anos, ela será automaticamente reduzida. Logicamente que ela passará por uma avaliação médica, né? E esses médicos profissionais do DETRAN, terão a capacidade de avaliar se essa validade ela vai ser o máximo, né, que são 3 anos, ou ela poderá ser reduzida mais ainda.
Certo, então quem tem que fazer exame, quem tem que se apresentar para validar a carteira no próximo ano, continuará sendo a validade 3 anos.
Isso, os que têm mais de 65 anos, né, e os que, assim, as pessoas até 65 continuam normais a validade, né, de 5 anos. Isto, se não for aprovado dentro desse, digo, até o final do ano, se não for aprovado o projeto de lei que altera as idades e as validades de CNH.
Rodolfo Ribeiro, Atualmente é grande o número de pessoas se habilitando para ter a carteira?
Bem, houve uma redução, tá? É verificado ano a ano que há uma redução na emissão de novas CNHs, né? Já, o Detran já verificou isso, existe vários estudos nesse sentido, existe vários indicadores que apontam motivos para essa redução.
Eu estou vendo aqui uma modificação sobre as cinquentinhas. São ciclomotores com motor de até 50 centímetros cúbicos. A pessoa que quiser guiar esses veículos poderão fazer as provas teórica e prática sem ter se submetido a aulas, assim?
Exatamente. Desde segunda-feira, né, e aí nós teremos um prazo de validade de 12 meses, as pessoas que quiserem se habilitar na ACC, né, que é a autorização para conduzir ciclomotor, elas não serão obrigadas a fazer nem aula teórica, nem aula prática, né? Então, eles poderão se dirigir ao DETRAN, fazer esse cadastro, fazer as provas teóricas e provas práticas.
Rodolfo Ribeiro, pode ser, né? Sim, pode ser que até eu tenha me esquecido de alguma pergunta. Se você acha alguma coisa que seja importante chegar ao conhecimento de quem neste momento está pensando em tirar sua carteira de motorista, diga aí, por favor.
Pronto. Segunda-feira entrou em vigor essa resolução, né, a 778. Houve essa redução das aulas da categoria B, né? Houve também a questão da redução das aulas noturnas e a questão do simulador, como bem você falou, tá? Tudo isso foi no sentido de ver se aumenta a procura para esses processos de primeira habilitação. O que a gente tem que dizer é que, por exemplo, em relação a CC, o DETRAN já vem trabalhando todo o sistema. Por exemplo, ontem já tivemos duas pessoas que se iniciaram o processo de primeira habilitação, né, para a CC. Então, o DETRAN já se programou para esse aumento, a gente já vem capacitando os serviços para se adaptar, por exemplo, se houver um aumento mesmo na procura.
O valor continua o mesmo? O que se paga para tirar a carteira no DETRAN continua o mesmo?
Perfeito. As taxas do DETRAN continuam os mesmos, inclusive para a ACC. Não há uma redução dessas taxas públicas. Então, as pessoas que forem iniciar o processo iniciarão pagando as mesmas taxas do DETRAN.
Rodolfo Ribeiro, muito obrigado. Um bom trabalho, hein?
Obrigado e à disposição para se necessitar de maiores esclarecimentos.
Deixa eu dizer mais alguma coisa aqui que eu tenho, que a produção no programa mandou. Até 2020, quem quiser guiar as cinquentinhas, ciclomotores com motor de até 50 centímetros cúbicos, pode fazer as provas teórica e prática sem ter feito as aulas. As aulas práticas só se tornam obrigatórias caso o candidato seja reprovado. A partir de setembro do ano que vem, 2020, as aulas voltam a ser exigidas, mas o número de horas de aula cai de 20 para 5, com apenas uma noturna.
Se você correr demais, vai se arriscar. Se beber e dirigir, vai se complicar. Respeita a sinalização, seja consciente. Preserve sua vida e a do outro, não cause acidente. Pra que discutir no trânsito e se irritar? Dirija com cuidado e respeito para não sofrer. É só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de 1 milhão, eu não quero morrer. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito.
cabeça de pés desperte, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos.
Junte-se a nós
e faça um trânsito melhor.
Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você a mudança no trânsito.
Parada. Um pacto pela vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira, ontem, mais uma etapa da segunda caravana de combate à violência contra a mulher, desta vez no município de Sobral. À frente dos trabalhos, a Procuradora Especial da Mulher, deputada Augusta Brito.
Entrevista.
Nós vamos conversar com a primeira vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará e consultora da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, doutora Raquel Andrade dos Santos. Doutora Raquel, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar do programa, poder conversar um pouco com vocês sobre as políticas públicas para as mulheres nesse projeto da caravana.
Para nós é muito importante a sua presença, doutora. Doutora, como é que está sendo o trabalho nas escolas?
Bom, o trabalho tem uma característica muito marcante, que é voltado para a educação em gênero, né? Esse trabalho formativo nas escolas, né, nas instituições de ensino, é extremamente importante para a gente desconstruir essa cultura machista, né, essa cultura que leva muitas vezes ao cometimento da violência contra a mulher, tanto por pessoas, né, próximas às vítimas. Saiu uma pesquisa recente que a maioria das mulheres que sofrem, violência, são vítimas de violência, esse tipo de violência acontece por pessoas conhecidas ou dentro do ambiente doméstico. Então, a gente preferiu dar uma prioridade, sobretudo para os jovens e as meninas, as adolescentes jovens, não só num sentido de prevenção a esse tipo de ato, mas também de conscientização da problemática que é hoje no Estado um caso, que é hoje no Estado, o Ceará é o segundo do Nordeste que, em índices de feminicídio, que apresenta índices alarmantes. Então é importante esse trabalho na área de educação.
Doutora Raquel, a violência contra a mulher vem aumentando, apesar desse trabalho, o trabalho de muitos órgãos e entidades no trabalho preventivo. Pergunta a senhora, o que é que falta fazer para acabar com isso, ou pelo menos diminuir consideravelmente?
Certo. Nós entendemos que esse trabalho ele precisa ser por duas frentes, né? Por medidas, através de medidas preventivas, que é o nosso trabalho, e medidas reparatórias, para que o ciclo da violência não volte a se repetir, né? Então, é necessário que haja punição, que haja apuração pelos órgãos do Estado, que o feminicídio, né, que a própria agressão à mulher, a violência, não seja minimizada, né? Infelizmente, ainda hoje, temos essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e é muito difícil desconstruir cultura, né? Desconstruir essa máxima. Então, a gente entende que hoje, pelo acesso à informação, pelo conhecimento à legislação que se popularizou, a Lei Maria da Penha, as mulheres estão denunciando em maior número, as mulheres estão procurando os órgãos, não ainda num número desejado, mas já bem sensível. E as adolescentes, né, os jovens, estão num processo de educação fundamental, porque muitas vezes essas mulheres são as suas mães, são as suas tias. Essa política pública é uma política de caráter itinerante. A ideia é formar agentes transformadores, né? São vários profissionais que fazem parte, uma equipe multidisciplinar. O caráter precisa ser preventivo, né? A gente tem que atuar antes da violência acontecer e unir várias frentes institucionais. Hoje, a OAB Mulher, a Procuradoria, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Mulheres do Estado estão unidas e intensificando as ações para que um número menor de mulheres no nosso Estado venha a sofrer esse tipo de ação. Então, é institucionalizar a política de combate à violência contra a mulher e unir forças para que o trabalho preventivo tenha tanta força quanto o trabalho repressivo.
Ontem foi Sobral que recebeu a visita da segunda caravana de combate à violência contra a mulher. A próxima visita será onde, doutora?
Bom, nós temos 20 municípios que são que integram esse. Nós fizemos um mapeamento em relação ao número de mulheres que sofrem violência, e Fortaleza também está inserido nesse mapeamento. Então, provavelmente, nós passamos pelo José Walter, pelo Couto Fernandes, então provavelmente a nossa próxima visita será aqui também em Fortaleza.
Doutora Raquel Andrade dos Santos, muito obrigado. Um bom dia para a senhora, hein?
Muito obrigada. E lembrem-se sempre, denunciem, liguem para 180. Violência contra a mulher é um assunto de todos e de todas. Muito obrigada.
Silvio Augusto, oi. Silvio.
Tá certo, estamos aqui no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, onde está acontecendo, daqui a pouco vai iniciar a gravação, né, do programa Soletração ao Pé da Letra para o mês de outubro. Né, o concurso de soletração ao pé da letra, com iniciativa da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, foi lançado em solenidade ontem, terça-feira. Estamos aqui com a Sueli Frota, ela que é produtora do programa, vai falar sobre a gravação já para o mês de outubro, já que houve ontem, já aconteceu a gravação para o mês de setembro. Bom dia, Sueli.
Oi, bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Hoje a gente está com 8 alunos que ficaram classificados para as próximas fases. Então, hoje o dia deve ser um dia todo de disputa. Ontem foi um dia muito intenso. Os alunos participaram, foi muito emocionante. E hoje a gente deve passar o dia por aqui, gravando até a semifinal.
A semifinal são nos dias 2, 12, 19 e 26 de outubro.
Não, dia 26 de outubro já é a final. Então a gente vai até o dia 19. A gente já vai gravar os programas aqui até o dia 19.
E o horário da exibição do programa?
Vai ser no sábado, dia 21, primeiro programa, às 15 horas. Sábado, às 3 da tarde.
As exibições acontecem todos os sábados, às 3 da tarde.
Todos os sábados, de setembro até o dia 26 de outubro, sempre às 3 da tarde.
Obrigado, conversando com a Sueli Frota, produtora do programa do concurso de soletração Pé da Letra, em que a TV Assembleia, canal 31.1, né, vai transmitir. E estamos aqui também, na série com o Wesley Melo, ele que é orientador da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da SEDUC. Também está participando aqui da gravação. Bom dia, Wesley.
Bom dia, Silvio. É uma imensa satisfação estar aqui, né, com vocês, apresentando esse programa, esse projeto, que para nós é um motivo de muita alegria e de muito orgulho.
Então, eu gostaria que você explicasse agora, por favor, para os ouvintes da Rádio FM Assembleia, a fase em que o concurso está.
Bem, nós estamos agora na fase estadual. Essa fase é uma culminância de fases anteriores, né, que ocorreram na escola, na regional e na macro-regional. No início, foram 225 escolas que aderiram ao concurso e, a partir daí, tivemos 16 finalistas. Foram tendo as classificatórias até chegarmos com esse número de 16 semifinalistas para o programa que vai ser exibido na televisão.
Quais municípios?
Nossa, foram muitos municípios, foram mais de 80 municípios, exatamente 81 municípios. 225 escolas de 81 municípios.
14 municípios estão agora nessa fase estadual.
Agora, na fase estadual, temos 16 semifinalistas em 14 municípios, porque um município tem 2 alunos semifinalistas.
Os 14 municípios, quais são, por favor?
Ah, os municípios, eles são diversos, né? Nós temos Boa Viagem, Caucaia, Canindé, Crato, Crateús, a capital Fortaleza, Iguatu, Itapajé, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Mombaça, Tauau, Bajara e Uruburetama.
Muito obrigado. Conversamos com Wesley Melo, orientador da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da SEDUC, também participando aqui da gravação do programa exibido, que vai ser exibido pela TV Assembleia a partir das 15 horas deste sábado, né, do concurso de soletração ao pé da letra. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos, uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje conversando com a assessora jurídica do DECOM, doutora Paula Nogueira. Doutora Paula Nogueira, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes.
Doutora, o DECOM está chamando a atenção para as campanhas de chamamento público que são realizadas pelos fabricantes e indicam defeitos em produtos que podem causar acidente com o consumidor. Isso. A partir do momento em que o fabricante se responsabiliza pelo defeito, não pode haver cobrança pelo reparo. É assim?
Exatamente. A gente publicou essa semana uma notícia informativa para chamar a atenção dos consumidores sobre as campanhas de chamamento de recall, certo? O recall, ele é uma determinação legal do CDC, artigo 10, parágrafos, e ele é importante porque quando o fornecedor coloca um produto no mercado que pode apresentar riscos e que esses riscos eles só são verificados após a colocação desse produto no mercado, ele tem a obrigação legal de, a partir da constatação, informar tanto os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, os DECON e a SENACON, como o consumidor, para que o consumidor vá até a empresa e realize os reparos sem custo.
Certo. Então a pessoa deve ficar atenta, né? Se houver cobrança, sim, comunica ao DECON.
Não pode haver cobrança. Se houver cobrança, pode enviar o DECON, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai abrir a reclamação, vai tomar as medidas cabíveis, certo?
Certo.
É importante ele observar, porque esses recalls são realizados principalmente com relação a automóveis, inclusive medicamentos. Então, pode causar realmente grandes riscos para a saúde e segurança do consumidor. A gente publica no nosso site do DECOM todos os recalls realizados, se o consumidor quiser ter acesso. Até a título de informação, ele pode colocar DECOM CE e pesquisar pela palavra recall. A gente tem os relatórios de acompanhamento dos recalls de 2019, bem como dos demais anos. E entrar em contato com o DECOM, inclusive, via aqui ao DECOM, trazendo os documentos, a gente abre a reclamação. Ele não pode cobrar por esse reparo realizado no produto. Ou mesmo, se não for possível realizar o reparo, a devolução do dinheiro ou a entrega de um produto novo, sem custo.
Doutora Paula Nogueira, eu me lembrei agora de fazer uma pergunta de algo que está acontecendo hoje aqui em Fortaleza. Pois primeiramente, não. Gostaria de saber se o DECON tem alguma ingerência sobre preços cobrados por postos de combustíveis.
Pronto. Nós estamos recebendo algumas denúncias, sim, estamos averiguando. Caso o consumidor ele ache que está havendo algum cartel, essa questão de preços cobrados de forma idêntica pelos postos, ele pode vir aqui ao DECON que a gente está com abertura de procedimento com relação a isso.
É porque a imprensa noticiou hoje que houve um aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional em razão de problemas de refinarias de petróleo da Arábia Saudita. Então, sim, a notícia chegou aqui e imediatamente alguns postos de Fortaleza aumentaram o valor do combustível. As pessoas puderam, então, fazer uma reclamação ao DECON?
Isso. Assim, se houver um preço do custo, de fato, proposto, um aumento de custo proposto, ele vai repassar para o consumidor, porque ele também tem a questão da margem de lucro dele. Mas, se foi uma coisa que ocorreu hoje, o posto ele já está com aquele combustível na adquirido, né? Então, ele aumentar imediatamente, eu acredito que não seja uma prática legal, uma vez que o preço ainda não foi, o preço de aumento ainda não foi repassado para ele, mas a partir do momento que ele comprovar que o preço já foi repassado para ele, o aumento, acredito que pode haver um aumento, sim. do repasse para o consumidor. De todo modo, o consumidor ele pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai fiscalizar através dos telefones daqui do Becom, 3452-4505 ou 3454-1195.
Doutora Paula Nogueira, muito obrigado. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, tchau, tchau.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos, na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei. Um do deputado Romeu Aldighieri, um do deputado Elmano de Freitas, um da deputada Patrícia Aguiar e dois de autoria do deputado Walter Cavalcante. Também serão lidos dois projetos de indicação. Primeiro é de autoria do deputado Nezinho Farias, que dispõe sobre a identificação e instalação de iluminação nas passarelas e faixas de pedestres no estado do Ceará. Segundo é de autoria da deputada Patrícia Aguiar, que institui a política estadual de incentivo à prática de esportes para idosos. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Acrísio Senna, que cedeu tempo para o deputado Carlos Felipe, Renato Roseno, Antônio Granja, Davi Duran, deputado Nelinho, que cedeu tempo para o deputado Aldique Mota, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Salmito. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Romeu Aldighieri, Nezinho Farias, Carlos Felipe, Niso Costa, Aldique Mota e Tim Gomes. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o quadro Ouvidoria com articulador de ouvidorias da CGE, Gian Lopes. Entrevista com o comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros que serve na Assembleia Legislativa, Coronel William Rodrigues. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com o gerente do Núcleo Prontuário e Habilitação do DETRAN, Rodolfo Ribeiro. Raquel Andrade dos Santos, primeira vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará, consultora da Procuradoria de Mulher da Assembleia Legislativa, também participou do programa. Direitos do Consumidor com a assessora jurídica do DECON, doutora Paula Nogueira. Repórter Silvio Augusto com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou Wesley Mello, orientador da SEDUC, e também ele falou com Sueli Frota, produtora do programa Ao Pé da Letra. O lançamento do programa é sábado às 15 horas. Há uma repercussão muito grande, a imprensa todinha de Fortaleza fala sobre este assunto, sobre o concurso Ao Pé da Letra, que reúne estudantes do interior do estado, na iniciativa do presidente José Sarto, com o apoio naturalmente de toda a Assembleia Legislativa. Bom dia para todos. Nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.